mesmo eu acompanhando no seu lamento, se me permitir, que acompanha, digo deste lado, do lado do legislador, que não temos alternativa. Havia, há uns tempos, um primeiro-ministro dizia que queria trazer para Portugal a reforma, já não sei em que área, que tinha sido aplicada na Finlândia. Eu dizia na altura, não estava nestas funções, portanto só dizia nas minhas conversas de café, que também tenho direito a elas, que só servia se pegássemos nos finlandeses, os trouxéssemos todos para cá e mandássemos os nossos lá para cima. Não dá, há coisas que não dá. E nós, vivendo neste país, infelizmente, temos que trabalhar com o Tribunal Constitucional que temos, com os tribunais que temos, com a magistratura que temos, com os advogados que temos, com o país que temos e o povo que temos. E por isso é que, e atenção, isto não, de forma alguma, acho que isso ficou claro, não reduzindo minimamente o alcance, que acho muitíssimo interessante da intervenção que fez e pela qual eu queria cumprimentar, tira-se daí ensinamentos interessantes, e quero dizer que da parte do PSD vamos ouvir novamente com atenção redobrada, mas, sobretudo na parte em que achamos que estamos a prever determinadas matérias que possam não estar a ser previstas, mas verdadeiramente na profusão legislativa, designadamente em termos constitucionais, é algo para o qual, da nossa parte, já baixamos os braços e aqui nas extensas horas que aqui temos de debate vieram a demonstrar isso mesmo, porque entramos aqui com um objetivo de fazer quase uma Constituição nova, não retirando esta, mas enfim, mais enxuta, e chegamos à conclusão que efetivamente não é assim, e do debate resulta que, enfim, temos é que ser práticos e garantir aquilo que queremos efetivamente garantir, ainda que sendo demasiadamente palavrosos e que não sendo essa a boa técnica legislativa, sobretudo quando estamos a falar de Constituição. Mas felicitá-lo novamente pela intervenção e agradecê-la porque é muito útil para a reflexão que temos que fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora pelo Chega a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Professor Dr. Jorge Reis Novaes, quero agradecer a sua presença aqui e a disponibilidade para partilhar o seu conhecimento e saber com os deputados aqui presentes. A indicação que temos é que foi convocado para falar em questões relativas ao processo de revisão constitucional de uma forma mais abrangente. Sobre este ponto, parece-me importante referir que o atual documento constitucional teve uma origem histórica muito específica. Nasce do caldo do conflito ideológico e político presente no ambiente pós-revolucionário e foi limada sempre com muita prudência e timidez em algumas das revisões constitucionais que se seguiram. Mas, na verdade, a par da área económica e europeia, poucas foram as alterações de fundo verificadas em domínios onde era fundamental proceder a alterações nas opções fundamentais da República Portuguesa e até indo um pouco ao encontro da sua introdução aqui hoje. Também não queremos que esta seja uma revisão de fundo, pelo menos depois da discussão inicial dos artigos que até agora aqui tivemos. Ainda assim, há pontos que podem ser trabalhados e, por isso, a opinião do seu professor é muito importante. Por um lado, gostaria de lhe pedir o seu parecer sobre uma proposta que não é do Chega, relativa ao tempo de revisão da Constituição. Atualmente são 5 anos e há uma proposta que prevê que esse tempo seja duplicado para os 10 anos. Parece-lhe adequado? Essa é uma questão que lhe deixo. Por outro lado, o atual texto da Constituição prevê vários limites à abertura do processo de revisão constitucional. Como o seu professor sabe, existem limites temporais, procedimentais, circunstanciais e materiais. Assim, no artigo 288, com o epígrafe Limites Materiais da Revisão, termina-se um conjunto de matérias que não poderão estar sujeitas à revisão. Considera ou não que se verifique uma limitação da amplitude da margem de liberdade conformadora do legislador atual? Há quem considere mesmo este artigo, face à sua função de defesa da entidade axiológica da Constituição, que pode discutir se verifica uma limitação excessiva da abertura constitucional às gerações futuras, falando-se mesmo do abuso do poder constituinte, como é o caso do professor Paulo Otero, concorda também ou não com esta interpretação dessa norma. Não existindo qualquer consequência para a revogação ou alteração do artigo 288, não considero que a sua existência se torna meramente proclamatória com todas as consequências que daí advém? E, por fim, pergunto-lhe ainda se faz sentido a Constituição elencar limites à revisão constitucional, mas admitir que a Assembleia da República reverta uma decisão de inconstitucionalidade. Explicando melhor, o número 2 do artigo 279 dispõe que, se o Tribunal Constitucional se pronunciar pela inconstitucionalidade da norma constante de qualquer decreto ou acordo internacional, deverá o diploma ser vetado pelo Presidente da República ou pelo Representante da República, conforme os casos, e devolvido ao órgão que o tiver aprovado. Mas, de seguida, o número 2 do mesmo artigo termina que, no caso previsto do número 1, o decreto não poderá ser promulgado ou assinado sem que o órgão que o tiver aprovado expurgue a norma julgada inconstitucional. Ou, quando for caso disso, o confirme com a maioria de 2/3 dos deputados presentes, desde superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Ou seja, salvo melhor opinião, abre a possibilidade para que uma lei inconstitucional entre em vigor. Por muito se considera também que aqui deve haver uma alteração do texto deste artigo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pela Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo de novo a si e a todas as senhoras e senhores deputados e saúdo muito particularmente o professor Jorge Reis Novaes, a quem agradeço a presença e, sobretudo, a sua exposição inicial de grande, deixe-me chamar-lhe frescura, porque acho que foi direta, clara e bastante assertiva nas suas opções e que, se eu tiver a audácia de resumir, usando as suas próprias palavras, diria que foi uma exposição que pretendeu dizer-nos que as garantias dos direitos fundamentais dos portugueses dependem mais da garantia institucional que temos do que da redação constitucional que em cada momento esses direitos, liberdades e garantias possam ter. Ou, noutras palavras mais coloridas, não adianta despejar palavras para dentro da Constituição sobre direitos, liberdades e garantias, essas palavras valem pouco. O problema é que as garantias institucionais dependem também daquilo que se possa chamar a confiança nas próprias instituições. E ao simplificarmos, eventualmente, este artigo 27 e parte do 34 também, para algo mais semelhante ao que têm os nossos congêneres alemães ou espanhóis, remetendo para a lei ordinária, as condições em que as exceções aos direitos e liberdades que estamos a querer consagrar se podem aplicar, estamos exatamente a depender da confiança que temos nas instituições, não só que deliberam essas restrições, mas também nas instituições que depois fiscalizam se essas exceções foram corretamente aplicadas. E já das várias intervenções que tivemos até aqui, ficou claro que não há uma confiança excessiva, ou suficiente, não é excessiva, não há uma confiança suficiente no legislador ordinário para admitir, em matéria de direitos, liberdades e garantias, as exceções nos momentos corretos e na dimensão correta, nem depois da parte de quem fiscaliza, nomeadamente o Tribunal Constitucional, uma aplicação e uma análise das razões que levaram a essas exceções suficientemente garantísticas para os cidadãos, que aqui particularmente me interessa defender. E, portanto, tendo enorme simpatia, como aqui já várias vezes os meus colegas deputados podem atestar, por uma Constituição mais enxuta, é daqueles casos onde arremeter para a lei ordinária e para o legislador ordinário as condições destas exceções que aqui podemos prever e que se admitem em nome de um bem maior, tem que pelo menos ficar claro em que condições é que essas deliberações são tomadas, por exemplo, com ou sem recurso à intervenção de órgãos de soberania, e a forma como elas são fiscalizadas, com ou sem a disponibilidade, por exemplo, do recurso de amparo, articulado com uma correção do mecanismo de fiscalização concreta da constitucionalidade. Sem estas duas coisas é um risco demasiado grande. Na realidade, eu não vou usar o exemplo dos finlandeses do deputado André Coelho Lima, mas na realidade das nossas instituições e da forma como têm funcionado e da confiança que hoje existe nessas instituições, para mim é desagradável, é desconfortável estar a pôr um legislador ordinário este ónus de deliberar concretamente se há ou não há riscos suficientes a uma série de direitos tutelados constitucionalmente para justificar exceções a um desses direitos, ou, uma vez tomada a deliberação, se há ou não há capacidade de fiscalizar em termos próprios. Portanto, é nesse sentido que, com alguma pena, continuamos a defender que o artigo 27, sobretudo, tenha que listar taxativamente as exceções às exceções, como lhe chamou, mas com uma enorme atenção à intervenção de órgãos de soberania, nomeadamente a Assembleia da República, na verificação dessas exceções. Se a tese quer do PS e do PSD, de que o estado de emergência continuará a ser necessário para proceder a confinamento de portugueses saudáveis, então estou perfeitamente de acordo consigo, estas redações que aqui estão não resolvem o problema, não acrescentam absolutamente nada, continuamos a ter um sistema e um instrumento rombo para fazer face a uma eventual crise sanitária como aquela que tivemos há 2 anos atrás. Aproveito também para lhe perguntar, porque mencionou que há uma razão pela qual em Portugal se fez uma separação entre direitos, liberdades e garantias fundamentais e os outros direitos económicos, culturais e sociais, e fiquei, confesso, curioso sobre as razões dessa distinção, porque isso também nos pode ajudar a ir modernizando e atualizando a nossa Constituição. Não sei se ainda há tempo desta revisão, mas certamente para a memória futura. E, portanto, tentar encontrar isto naquilo que deve estar na Constituição, naquilo que não deve estar na Constituição e pode depender da legislação ordinária, sem pôr em perigo os direitos individuais dos cidadãos, quer em matéria de confinamento, me parece evidente que é uma restrição importantíssima à liberdade, quer também em matéria de metadados, porque retirar a menção de política criminal do número 4 do artigo 34, percebo que simplifique o trabalho do legislador no dia-a-dia, mas também abre a porta, por isso simplesmente, a que haja recolha de metadados por parte de sistemas de informação sem qualquer risco iminente, só para informação. Portanto, eu posso ter a correspondência, pode haver interferência das autoridades públicas na minha correspondência por motivo absolutamente nenhum que não seja absolutamente cautelar, deixado puramente ao critério dessa entidade e desses serviços de informações. E como vimos em casos recentes, isso exigiria grande confiança no funcionamento dos serviços de informações e nos sistemas de fiscalização e supervisão destes mesmos sistemas. Digo com pena, também neste caso, essa confiança não é suficiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra pelo PCP, a Sra. Deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o professor Dr. Jorge Reis Novaes, agradecer também aquilo que já partilhou connosco. E começaria precisamente pelo artigo 27 e pelo direito à liberdade e à segurança e as exceções que são feitas a este princípio da privação da liberdade, legalmente depois referido. Nós não temos uma perspectiva tão, se calhar, tão otimista, dado a conjuntura internacional e dado algumas tendências securitárias que temos vindo a assistir e, portanto, temos algum apego a que essas limitações sejam bastante claras e que estejam plasmadas. Aliás, se elas não estivessem, seria uma coisa. Estando, retirá-las também dá um sinal, não é? E, portanto, também essa interpretação e esse sentido que se dá ao texto também é importante resguardar. Queria apenas clarificar que nós não aditamos nenhuma nova linha, apenas fazemos uma alteração no sentido, lá está, de restringir a exceção no caso da prisão disciplinar imposta a militares, em que nós procuramos que isso só possa ser aplicável em tempo de guerra ou no decurso de missões, e depois na linha é uma alteração que é apenas de nomeação, em vez de estarem menores, estão crianças ou jovens, porque é uma questão também de alguma coerência depois com outros instrumentos. Portanto, compreendemos aquilo que coloca, no entanto, também não nos pareceu que nesta situação em concreto, a reação que subjaz às propostas de alteração dos confinamentos, por um lado, efetivamente fossem garantir que não se precisasse decretar um novo estado de emergência, portanto, também não é por aí. Por outro lado, também entendemos que a resposta, a reação, digamos assim, do povo português às medidas e aquilo que foi necessário, nomeadamente aquilo que hoje é matéria de lei de saúde pública, etc., deixa-nos bastante tranquilos com a redação atual e não entendemos que se deva entrar num campo de maior permissividade, digamos assim, aos poderes na limitação das liberdades. Relativamente à questão dos metadados e o artigo 34, o acesso às comunicações, julgo que é importante termos em conta também esta ideia de que os nossos serviços de informação têm uma característica, quer dizer, são diferentes de outros. Reserva-se aqui, a nosso ver, bem a quem desenvolve investigação criminal, portanto, só se pode fazer essa ingerência nas comunicações a propósito da investigação criminal e, portanto, também de forma judicialmente sustentada, e muitas vezes, quando é usado o argumento de que noutros países